A concepção. Dos gonzos saiu o tempo. Maldição ter vindo ao mundo para endireitá-lo. Hamlet. Steve Jobs disse uma vez: você não consegue ligar os pontos olhando para a frente. Você só consegue ligá-los olhando para trás. Às vezes, eu olho para trás. Por maior que possa ter sido o desafio, eu só consigo sentir gratidão. O propósito de uma maçã é virar uma macieira. Através da fé, você vê na semente a árvore, enquanto outros ficam todos jubilosos ao ver na semente uma floresta. Esses são como crianças, tomados por júbilo. Eles levantam da cama, no dia mais frio, no dia mais quente, no dia mais chuvoso, sem preguiça. Eles amam, não julgam. Vivem o reino, que é furtado deles por paradigmas. No momento em que eles descobrem quem são, enchem seus corações de compaixão e a mágica acontece. No ano de 1986, tudo começa com enrijecimento no fundo da barriga e progride para a pelve em processo de abertura. Muitas vezes, a sensação vem combinada com pontadas na vagina e dor irradiada para a lombar. Os ossos do pubis e até a parte interna da coxa são respostas das mudanças no colo do útero, que se prepara para o nascimento do bebê, provocada pelo estiramento do músculo e por estímulos hormonais. Essa série de movimentos corporais são as famosas e temidas contrações específicas do fim da gravidez, um anúncio de que o parto está realmente chegando. Com 38 semanas de gestação, as dores que a despertaram em uma certa manhã estavam bem diferentes das que tinham tido ao longo da gravidez. Ela já vinha se preparando para esse momento e já havia tido contrações antes, mas não tão fortes como essas. A barriga endurece e, após alguns segundos, voltava ao normal. Ela não teve dúvida e correu para o hospital. Como não tinha dilatação, voltou para casa e precisou suportar as contrações, cada vez menos espaçadas, por mais um dia inteiro, até que seu filho finalmente nascesse. Nos últimos dias da gestação, há a liberação de duas substâncias químicas que atuam como aceleradoras do parto: a prostaglandina, que dilata o colo do útero, e a oxitocina, que o contrai. Apesar de esse ser o caso mais comum da contração, de quando o parto se aproxima, ela pode aparecer muito antes, ainda no segundo trimestre de gravidez. O fenômeno que começa a ensaiar o útero para o trabalho de parto e ajuda a posicionar o bebê de cabeça para baixo é chamado de contrações de Braxton Hicks, em homenagem ao médico inglês John Braxton Hicks, que as descreveu pela primeira vez em 1972. Essas também têm um perfil próprio, são relativamente curtas, com duração de 15 a 30 segundos. Dessa vez, elas eram diferentes. Longas, com duração de 40 segundos a 1 minuto, com ritmos constantes, que começa com cerca de 3 a cada 10 minutos e vai aumentando a frequência conforme o parto se aproxima. Provocam desconforto e dor, caracterizando assim o início do trabalho de parto. Já na sala médica, em uma linda noite com uma lua que brilhava como o sol, inicia o trabalho de parto. Nasce um lindo menino, negro, de belos cabelos carapinhos, com 3,240 kg. Quando o médico se prepara para dar o famigerado tapa no bumbum do bebê, ele solta uma gostosa risada, que faz o médico ficar atônito. Ele interroga a mãe: qual será o nome do bebê? Foi como se no subconsciente dele já soubesse que seria um nome forte, de alguém que veio para fazer algo grande para o mundo. A mãe enche o peito de ar e responde ao médico: "Ei, catatumbo! Sejam bem-vindos ao seu mais novo podcast sobre desenvolvimento pessoal e desenvolvimento humano, Catatumbo. Se você nunca ouviu falar essa palavra, após ouvir o episódio, dá um Google. Meu nome é Davi Arbelo, sou host deste podcast. Eu e você iniciaremos uma jornada pelo desenvolvimento pessoal, onde ambos teremos ganhos incríveis. Paralelamente, teremos nesse podcast uma história curta de uma pessoa. Antes de iniciarmos a pausa do dia, essa pessoa é quem dá o nome ao nosso podcast. Vamos acompanhar o processo de desenvolvimento pessoal de um indivíduo, desde o nascimento. Essa história é baseada em fatos reais, com elementos do processo de desenvolvimento pessoal. Claro que grande parte é ficção, mas eu serei o molde dessa ficção. Teremos também, no decorrer do tempo, entrevistas, tanto de pessoas comuns quanto de profissionais de alguma área do desenvolvimento humano. Nosso objetivo com essa entrevista é entender como e quando cada pessoa começou a trabalhar em si mesmo. Lembro que, quando eu comecei no meu processo de desenvolvimento pessoal, ninguém nunca havia me dito o que eu poderia fazer para crescer por dentro. Como superar esse ou aquele desafio? Como mudar desse para outro estado? É provável que, assim como eu, você já tenha feito perguntas sobre propósito, sobre crer, sobre destino ou potencial. Lembro quando eu era um péssimo aluno na escola, repetente, eu vivia com tão pouco potencial, autoestima baixa, um péssimo comunicador. E para ajudar as pessoas que eu amo, eles me definem pelo meu estado atual. Ao invés de ajudar, eles proferem suas crenças limitantes contra mim. Até que um dia, tudo começou a mudar. A mudança veio de desenvolvimento pessoal. Através do desenvolvimento de novas habilidades, autoconhecimento e tomada de consciência. Acredito que se cada árvore, grama ou animal, ou até mesmo o planeta falasse, eles iam clamar em uma única voz ao homem: cresçam, 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 pois quando você cresce, tudo no universo ganha. Como disse Cristo, deem muitos frutos. Ninguém vai até uma árvore para comer as folhas. Quando uma árvore dá fruto, ela deixa disponível os dons. Você é um depósito inexaurível de talentos e qualidades. E por isso eu digo, tenham sonhos sublimes. Cresçam até o infinito. Nos vemos no estado desejado.